O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol. Segundo Tempo desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Estamos juntos aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, nos aplicativos e no site da Rádio Jornal Pernambuco, falando para o mundo. Produção técnica, José Roberto, o moço de Camutanga, torcida brasileira. E do Miguel Bezerra. E o programa tem um oferecimento.
Pitu Cola. Vai construir ou reformar? A Manco Waving tem soluções completas para toda obra. Confira as nossas ofertas. lugardecomprarcarro.com.br Shopping do Automóvel de Pernambuco. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Imbiribeira, Afogados e Olinda.
Haroldo Costa.
E vamos lá, conosco hoje Alexandre Costa, Carlaile Paes Barreto e Roberto Queiroz. Nesta sexta-feira que antecede a volta do futebol em Pernambuco. Domingo, 5 jogos para fechar a primeira rodada, a primeira fase, né? A última rodada que fecha aí a primeira fase do Campeonato Estadual. Com os jogos entre Sport Santa Cruz na Ilha do Retiro, Salgueiro e Náutico em Salgueiro, o Timbu já está por lá. Com o jogo entre Decisão e Central no Antônio Inácio de Souza em Caruaru, a bola rolando na Arena Pernambuco para Retrô e Pesqueira, e a equipe do Afogados recebe na cidade de Afogados da Ingazeira o Vitória. Começar com o Carlaile Paes Barreto. Carlaile, que tipo de expectativa você tem para essa volta do futebol? A gente já falou muito sobre a condição da preparação, né, para essa volta do futebol, no que diz respeito aos protocolos médicos. Muita coisa tem que ser respeitada, muita coisa tem que ser vista, acompanhada, fiscalizada, mas agora a gente vai para o jogo e vamos ver aí como é que vai ser essa volta do futebol em Pernambuco. Os cearenses já voltaram na segunda-feira, mas jogando em CTs, né, bem fechado mesmo, teve jogo em centro de treinamento lá do Ceará, centro de treinamento do Vozão. Santa Catarina voltou e deu tudo errado. Rio de Janeiro voltou e já concluiu. São Paulo só na próxima quarta-feira. Tamo aí, nesse contexto, né, Carlaile? Nessa volta do futebol, paulatina e... Mas, de certa forma, não tão paulatinamente, né? A gente vai para uma rodada com 5 jogos em 5 cidades diferentes, Carlaile. Boa tarde para você.
Boa tarde, Haroldo, Alexandre, Roberto. Boa tarde a todos. E jogos decisivos, né? Tanto no lado de cima da tabela, valendo classificação, quanto no lado de baixo, valendo a fuga do quadrangular do rebaixamento. E eu até divido essa rodada, né? São 5 jogos, 2 deles sem o menor prognóstico. Não dá para você falar no jogo entre Sport e Santa Cruz, e nem Salgueiro e Náutico, pelo simples fator. São 4 meses de inatividade e a tendência é equilibrar os times, principalmente na questão física, né? Daqui que uma equipe ou outra que tem o maior potencial técnico ou até tático, mas isso nas primeiras rodadas o físico sobressai. E nos outros jogos, nos outros 3 jogos, aí a diferença é muito grande, né? Os 3 da casa, Afogado, Central e o Retrô, os 3 voltaram bem antes, né, dos adversários. Enquanto Petrolina, Decisão e Vitória, além de ter voltado tardiamente, eles perderam boa parte dos jogadores que estavam antes da pandemia. Então, pode colocar favoritismo absoluto para os mandantes nesses 3 jogos. Agora, os 2, o clássico e o duelo lá do Sertão, entre Salgueiro e Náutico, é sem previsão nenhuma. E, além disso, tem a questão que 3 dias depois, o Sport Náutico e Santa Cruz vão estar na Copa do Nordeste, né? Então, tem que saber dosar. Quando o jogador sentir algo substituído, vão ser permitidas 5 substituições. Agora, que bom que a gente está falando agora do fator campo, né? Dentro de campo. A gente passou 4 meses só falando extra-campo e normas sanitárias.
É verdade, Carlaile. Alexandre Costa, aliás, até o Afogado já perdeu, inclusive, o artilheiro da competição, né? O Diego Ceará foi embora para o Boa Esporte. Mas tem time que tem mais de 1 mês de treinos, outros têm 1 semana de treinos, isso aí já era esperado. É um reinício, né, do futebol, é um reinício mesmo, como se a gente estivesse lá voltando pro começo da temporada, e olhe com características até mais diferentes e complicadas, porque no início da temporada tem aquele time que treinou 20 dias, 25 dias, tem outro que treinou menos, um pouquinho menos, outro treinou um pouquinho mais, mas agora não, você tem time aí que treinou 40 dias, como os da capital aqui, Recife, né, Santa Cruz, Náutico Esporte, já estão aí com mais de 30 dias de treinos, mas tem time no interior que tem uma semana, 8 dias, 10 dias no máximo, tem gente aí completando uma semana hoje que se reapresentou. Então, vai ser realmente muito... Você acredita que seja realmente muita diferença técnica, física? O que é que você espera, Alexandre? Boa tarde.
Boa tarde para você, Haroldo, Carlyle, Roberto. Eu acho que os times que reiniciaram mais cedo vão levar uma certa vantagem, né? A gente, se tratando aqui do futebol da capital, eu diria que ainda é o favorito. Coloco dessa forma. Não coloco de uma forma bem competitiva, não. Porque teve time que se atrasou. O Central, por exemplo, sofreu aí para se reapresentar. O Petrolina, né? Essa semana estava com dificuldade, com a quarentena bem rígida na cidade de Petrolina. O pessoal que nos ouve agora nesse momento sabe disso. Essa liberação, inclusive, das atividades esportivas, acho que passou na brechinha, né? Porque quase não liberam, inclusive, essa volta no interior do estado. Caruaru sofreu, como já citamos aqui, o Central. Decisão com suas dificuldades também. O Retrô, eu diria que não, né? Porque o Retrô, a gente soube que teve jogo, treino com a América de Natal, com o time do Roberto Fernandes, que entra em campo já na quarta-feira, aliás, na terça-feira, pela Copa do Nordeste. Então, alguns times que reiniciaram mais cedo estiveram mantendo ali uma atividade. Até teve time que a atleta trabalhou por videoconferência, né? Preparador de times trabalhando com atletas em salas particulares, em campos particulares, enfim, em alguns locais reservados, que a gente não teve acesso, a imprensa não teve acesso, mas teve muita gente trabalhando dessa forma. Eu diria que os que reiniciaram terão, sim, uma certa vantagem. Agora, o que a gente espera, Arudi, a gente pode até ter alguma novidade em relação a isso, nessa fase classificatória. Por exemplo, nós teremos um clássico bom de se ver, né? Vão medir forças Sport e Santa Cruz, o Sport numa condição bem adversa, o Santa Cruz já classificado, líder do Pernambucano. Então acho que vai ser um embate muito bom, sem a presença do torcedor. O Carvalho pode até me ajudar sobre isso, e o Roberto também. Não sei se é inusitado aqui para o nosso futebol, um clássico das multidões, sem torcedor, né? Sem presença de nenhum torcedor no estádio, só imprensa e profissionais que vão trabalhar na partida. Então, eu diria até de forma...
Isso é uma primeira vez. Isso é uma coisa interessante, é a primeira vez, né?
Primeira vez, clássico das multidões, sem o torcedor. Então isso chama muito...
Já vai para a história.
Exato, né? Chama muito a atenção para o nosso futebol. Perguntei até ao Sebastião Rufino Filho, que é o presidente da comissão de arbitragem hoje aqui no Bate e Rebate com o Geraldo, se isso para o árbitro influencia alguma coisa, se é mais fácil de apitar, se ele já tinha vivenciado uma situação dessas, e ele disse que não, que é inusitado isso para ele, pelo menos a história dele no futebol aqui pernambucano. Então são jogos interessantes, teremos esse fator que pesa muito, não ter a torcida no estádio. Isso para os jogadores, eu acho que influencia também, né? Naquele... Lógico que tem as camisas ali, é um clássico de muita briga, é muito acirrado. Digo briga entre aspas, né? Vou até retirar essa palavra aqui. Um clássico acirrado do nosso futebol. Há um embate muito forte. Mas eu diria de forma inusitada que vença o melhor. Todo mundo sabe, se o Santa vencer, põe o Sport ali para o quadrangular para brigar, para não cair no quadrangular do rebaixamento. Então o Sport tem a obrigação de vencer o jogo. É uma partida difícil. E o Náutico já classificado contra o Salgueiro também. São jogos interessantes, tem a briga também para não cair, né? Os times alegaram muita dificuldade. O Petrolina disse que se não tivesse time entraria com o Sub-20, mas treinou aí no meio de semana, mesmo testando atletas com muita dificuldade. Como dissemos aqui, o Decisão também. É clubes que alegaram uma condição financeira ruim. Até o próprio Afogado, viu, Aroda? Ele, em entrevista, o presidente falou aqui na Rádio Jornal, o João Nogueira, né? Disse que a situação também não é tão fácil, não. O dinheiro da Copa do Brasil, aquele dinheiro que foi adquirido, teve que gastar para pagar, para manter salários, não teve o dinheiro suficiente para construir o projeto lá do CT, porque não era o que ele queria, então teve que pagar salários, repor, e que estaria numa situação complicada também, até porque a verba da CBF foi bem pouca, e o Afogados que se programa para a Série D do Brasileiro. Mas eu diria a você que é uma rodada muito esperada, muito aguardada, a gente até espera que os jogos sejam bons de se ver, porque na terça e quarta-feira, respectivamente, teremos já a Copa do Nordeste, aí o nível é diferenciado. A gente não sabe como é que estão as outras equipes também que vão voltar para a Copa do Nordeste. Agora, espera-se um nível satisfatório, diríamos assim. Primor de futebol não, porque a gente viu outros campeonatos internacionais e não fez primor de futebol. A Alemanha, quando retornou, até comentei aqui com os meninos na Rádio Jornal, não foi tão esperado assim, aquela correria que é o alemão, muita marcação, não. Um futebol um pouco mais concatenado, mais trabalhado, de toque de bola. É o que vai acontecer aqui, né? As equipes se reestudando para voltarem às atividades com o pernambucano já marcado aí pro domingo. Muita expectativa, viu, Haroldo?
E aí, Roberto, você já nos disse aqui que nunca tinha visto, né, uma parada tão longa. A gente até já falou sobre a Copa João Avelange lá em 87, aquela confusão. Mas é um reinício realmente para todo mundo, né? E com uma paralisação nunca antes vista no mundo da bola, de 4 meses sem jogar uma partida de futebol. Vamos com os nossos olhares aí atentos para ver como é que essas equipes vão se comportar. A gente viu agora, né, Roberto, na volta do Carioca, o cara mais redondinho, o cara que tava mais gordinho, o outro que conseguiu correr um pouco mais. Eu acho que essa vai ser a cara do futebol nessa volta, né, Roberto?
É, eu acho. Nós vamos ter... O futebol, acho que de pouca rapidez, o futebol meio lento. Acho que eles vão entrar se poupando um pouco, porque fica aquele medo de gastar o gás e não conseguir ir até o fim. A impressão que eu tenho é essa. Os times vão entrar ali cadenciando o jogo, indo com mais calma, sem muita sede ao pote, enfim, cadenciando o jogo, esse é o termo certo. Para, num segundo tempo, é botar para jambrar, botar quente. Então, acho que os times vão fazer esse esquema com recomendação dos treinadores. Porque o tempo de treinamento não foi um tempo pouco, mas não foi grande coisa. E a parada foi grande mesmo. Nunca tinha visto isso, não. Os times, inclusive, em outras épocas, terminavam o campeonato, já começavam outro. Entendeu? Não tinha férias de jogadores. Agora tem férias. Mas férias de 20 dias, no máximo 30 dias, mas com 4 meses assim, essa paralisação, é realmente totalmente inusitado. Eu acho que nós temos aí esses favoritos. O Carlyle, concordo com o Carlyle. Acho que Salgueiro, aliás, Náutico e Sport tem que se cuidar para não ficar fora. Principalmente o Sport. O jogo do Náutico, eu acho que com esses desfalques, acho que o Salgueiro passou a ser favorito, viu? O Salgueiro está melhor posicionado, está classificado, está tranquilo, vai entrar com a cabeça sem pressão, entendeu? O time já está na segunda posição com 16 pontos.
Vai poupar jogadores, viu, Roberto?
Vai poupar, né?
É, o Salgueiro tá anunciando aí que pode poupar 6 jogadores no jogo de domingo.
Aí é diferente. Aí vamos ver se os reservas têm a mesma capacidade dos titulares. Pensei que ia entrar o time inteiro, o time principal, para fazer a recuperação dessa paralisação, desse tempo perdido. Mas se entrar realmente com essas modificações... Mas é um jogo difícil para o Náutico. O Náutico ainda precisa pontuar. Com 12 pontos não está garantido, não. Se perder o jogo, corre o risco de ser superado pelo Sport, que se ganhar passa para 14 pontos. O Afogados passa para 13. O Central, eu acho que passa para 13. Eu acho que Afogados e Central ganham os seus jogos, passam para 13. Então o Náutico precisa se cuidar para não ficar de fora. E o Sport, aí é que o bicho pega. Se não tiver uma vitória, pode se complicar para a sequência desse campeonato estadual. Enfim, vamos esperar para ver. A gente não pode... É como a Covid. Ninguém sabe o que é que funciona com a Covid. Uma hora é cloroquina, outra hora é ivermectina, outra hora é redecivir, outra hora é qualquer coisa. Até pitu com limão, a turma está tomando para ver se não pega essa desgraça. Enfim, vamos esperar para ver. Acho que os times vão entrar cadenciando para se soltar no segundo tempo. E Sport Santa Cruz é o jogo que a gente não pode arriscar nada, viu, Alan?
Tá certo. Vamos pro primeiro intervalo e eu volto aqui com o Alexandre, com o Carlyle e o Roberto. O assunto é futebol na Jornal.
O assunto é futebol. Segundo tempo.
Haroldo Costa.
De volta aqui na Jornal, o assunto é futebol segundo tempo, com Alexandre Costa, Carlaile Paes Barreto e Roberto Queiroz. Ô Carlaile, deixa eu tentar entender mais aqui o clássico, né? O então clássico das multidões, que não vai ter lá a multidão no estádio, né? Vai estar sem a torcida. A gente pode ter um jogo de um time que precisa muito vencer, que tem muita vontade de vencer, contra um time que tem alguma vontade de vencer, pode ser essa a cara do jogo? E aí a gente está dizendo que o Sport realmente é quem vai entrar, como se diz, pilhado, vai para cima, vai... tem que ser assim, né? Senão ele pode ser eliminado. Contra um time que já está numa semifinal, e aí o Santa Cruz pode ser afetado por isso, como é que você espera, em princípio, a cara do clássico entre Sport e Santa Cruz no domingo, Carlaile?
Haroldo, depois de 4 meses sem jogar, todo mundo está com muita vontade, né? Mesmo o Sport já tendo vencido o último clássico contra o próprio Santa, muda completamente. Acho que a vontade vai ser igual dos dois lados. Essa questão de um motivar o outro, pela questão de motivação por si só, talvez o Santa Cruz tenha essa vontade, porque essa diretoria do Santa Cruz não conseguiu nenhum título nessa atual gestão. Então está com muita vontade de ser campeão estadual. Já a questão do Sport, o Sport já foi campeão ano passado, o Sport está pensando em Série A, está pensando mais ainda, em princípio, em Copa do Nordeste, mas isso vai até algumas horas antes do jogo. A partir daí, do vestiário, aí entra a motivação da comissão técnica. E aí o Sport está precisando muito dessa vitória. O Santa Cruz não tanto, porque o Santa Cruz já está classificado para uma semifinal. Mas tem a questão do duelo de camisas, né? Um duelo centenário, todo mundo vai querer vencer. E o Santa Cruz sabe que se tirar ponto do Sport, para isso basta um empate, ele pode tirar o Sport do campeonato, ou seja, um rival direto na briga pelo título. Acho que vai ser decidido mais na questão física, depois na questão técnica. Eu colocaria essa motivação num degrau abaixo. Mas existe, claro.
E aí, Alexandre, me parece que o Santa Cruz teve uma semana, inclusive, para evitar todo e qualquer outro comentário que pudessem instigar mais o adversário. E os jogadores, quando questionados a respeito disso, o Dani Moraes, né, que tem toda uma história aí no futebol, foi o mais, digamos, polido, mais...
mais comedido.
Mais comedido, essa é a palavra, é mais comedido. Não, isso não é a nossa motivação. A gente está voltando aí, a gente tem que entrar, mais ou menos o que o Carlaile falou, né? A gente está muito tempo sem jogar e a gente tem que mostrar serviço. Mas essa é uma motivação? Tirar um rival direto, o Sport da competição? Ou por si só isso não motiva? Como é que você entende aí a postura dos times quando a bola rolar, Alexandre?
Haroldo, a questão do profissional, do atleta, ele nunca vai se expor, né? Ele não vai. Apesar de ter alguns que gostam. A gente teve aqui no futebol pernambucano o Neto Baiano, gostava de provocar, Rosenbrick, Carlinhos Bala, tantos outros personagens do nosso futebol que gostavam. O Bala até, numa entrevista recente aqui à Rádio Jornal, disse que gostava de provocar momentos antes de um clássico desse aí. Ele disse quando, dia antes de um clássico, gostava de falar, da entrevista, apesar das diretorias onde ele trabalhou não queriam muito liberar, mas ele gostava daquela provocação saudável, como ele colocou, né? Até de forma sadia, ele provocava os companheiros de trabalho. Mas eu acho que o futebol modificou, né? Nós temos várias interpretações diferentes também de provocações hoje. É muito difícil você ouvir uma situação de provocação e ficar calado. Os clubes levaram isso a campo. No Carioca tivemos situações lamentáveis de provocação e um chega lá querer responder, tal, o atleta ser barrado também. E aqui no futebol pernambucano não é diferente. Acho que eu estava ouvindo até a entrevista do Dani, foi muito inteligente, né? Um cara que exerce uma liderança hoje impressionante no elenco do Santa Cruz, e falou que não, a vontade é voltar a jogar, como você bem colocou. Não, a gente quer jogar, a gente está com vontade muito de jogar e de vencer. Então quando ele fala isso, ele coloca que o Santa Cruz vai para um combate, né? Para uma partida, um embate tratado, entre aspas, como normal na competição, né? Embora seja a volta e vai todo mundo querer mostrar um pouco de trabalho. Mas como está todo mundo voltando, tudo pode acontecer numa partida como essa, né? A gente não vai aqui taxar porque o Sport está melhor, tem o melhor elenco, o Santa Cruz está melhor. Não é dessa forma. É um jogo que tudo pode acontecer. Eu diria a você que, abertamente, eles não falam. Mas internamente, diretoria, comissão técnica, há aquele sentimento de derrotar o arquirrival, um grande clube, o rótulo que leva a partida clássico das multidões.
Teve uma derrota na ilha, né?
Sim.
O Santa Cruz foi lá e perdeu. Exatamente. Por 1-0 na Copa do Nordeste. Então, talvez não é uma revanche direta, mas queira ou não, é mais uma chance de mostrar serviço contra um adversário grande.
E pro, né, jogador, pro próprio atleta, é bom, né? Pra ele,
vocês tem que estar motivado.
Foram, né, lá, venceram o clássico e tal, embora sem a torcida, sem aquela empolgação toda, mas pra eles é bom, né? Até pra trajetória, pro que vai se desenhar aqui pra sequência da temporada. Eu diria que internamente existe sim aquele sentimento das diretorias. Vamos tirar, né? Se vencer, falo aqui do... É, como a diretoria do Santa Cruz pronunciando para os atletas, a gente vence lá dentro, né? Aí é um clássico, vocês vão ganhar moral para a sequência da temporada. Então existe todo um jogo aí de rivalidade que eles não vão expor, são inteligentes, são profissionais, mas a gente sabe que existe sim. Agora, esse clássico, colocando bem na balança hoje, pela obrigação, lógico que o Sport é o favorito, né? Se a gente falar a obrigação de vencer e tudo que foi produzido aí também, durante essa parada, durante os obstáculos que os dois enfrentaram para voltar, o Sport é um favorito. Mas clássico não tem favorito, a gente espera um grande jogo, então, na Ilha do Retiro, sem a presença do torcedor. Parou, Dantas, se você ouviu o Roberto, deixa eu só, se você me permite aqui, mandar um abraço para o professor Marcelo Almeida, foi técnico lá do 7 de setembro, ele teve uma campanha muito boa lá na Série A2 do futebol pernambucano, bateu na trave para subir. Início dos anos 2000, a gente tava lá em Garanhuns acompanhando o trabalho do professor Marcelos. E hoje é aniversário dele, rapaz. Então eu quero abraçar aqui o professor, preparador físico, técnico Marcelos Almeida, gente da melhor qualidade. Teve entrevista aqui com a gente, fez um especial falando da passagem por Portugal, Arábia Saudita. Teve muito tempo no futebol árabe e hoje tá longe do futebol, distante, mas sente saudades. Esteve trabalhando lá à frente do 7 de setembro, os amigos de Garanhuns lembram do trabalho dele. Grande professor Marcelos Almeida, um abraço, feliz aniversário, que Deus o abençoe.
Tá certo. Ô Roberto, essa coisa de ter que vencer realmente de todo jeito, que é a cara do clássico pro lado rubro-negro, propicia um jogo interessante. Agora, você também ficou muito perto do erro, né? O jogador entra pilhado ali e é um desafio ter que jogar assim, tendo que vencer de todo jeito um arquirrival que é o Santa Cruz, né, Roberto?
É verdade. O Sport, a necessidade é muito grande da vitória. O empate, acho que pode complicar. A vitória, ela traz aquela pressão. A pressão para quem está tão necessitado. Então, 4 meses de paralisação, essa necessidade tão grande para vencer o jogo, para não ficar fora da disputa pelo título e, pelo contrário, cair numa briga de contra-rebaixamento, eu acho que isso vai dar realmente uma certa agonia ao time do Sport.
Uma dramaticidade, agora, né?
É, uma dramaticidade. O time vai entrar com essa obrigação, diferente do adversário que não tem mais nada a perder. Por quê? Porque já está classificado. Ele já está classificado, já não tem mais nada para disputar nesse jogo, em termos de classificação. Já está classificado. Então isso favorece, eu acho que favorece um pouco o Santa Cruz, que joga com aquela calma, aquela... Sem pressão. O que acontecer, aconteceu, porque é um clássico. Tanto pode ser vitória do Sport como vitória do Santa, ou empate. Então, qualquer resultado, ele será um resultado bem recebido, que eu acho, pela torcida, pela diretoria do Santa Cruz, porque é um clássico. E, além do mais, porque o time já está classificado. Vai brigar pelo título. Então, acho que o jogo, ele fica nervoso para o Sport, e essa é a verdade, entendeu? Não fica nervoso para o Santa Cruz. Talvez isso favoreça um pouco ao Santa Cruz. Agora, esse também tem um outro lado. Isso pode dar um relaxamento ao time do Santa Cruz, que não perde mais nada se perder o jogo. Entendeu? Então ele pode ficar assim, relaxado, e isso trabalhar contra. Vamos esperar para ver. O clássico, ele tem o nervosismo natural, entendeu? Mas nesse caso, e principalmente sem a torcida presente, a gente fica naquela de, sem saber realmente o que vai determinar a motivação dos jogadores em campo. Os do Sport a gente já sabe, é vencer. E o Santa Cruz, a gente fica naquela indecisão, sem saber o que vai acontecer.
Certo, Roberto. Eu procurei aqui, Carlyle, a arbitragem ainda não saiu não, né?
Não. É, o sorteio não, né? A escolha, a definição vai ser hoje à tarde. É, a federação já tinha anunciado. Ela sempre fazia antes, né? Quando era obrigação do sorteio, mas hoje não é mais obrigado, então ela programou para essa tarde. A federação está cheia de rolo com essa questão do protocolo, né?
Imagina.
A restrição de pessoas lá dentro, aí deixou para essa tarde. Sabendo até, foi Alexandre, né, que trouxe hoje de manhã a informação que 4 árbitros foram testados. Na verdade, já haviam pego a Covid, ou seja, já estão liberados, ou seja, tá completo também o quadro de arbitragem da federação. Ô, Haroldo, você estava falando na questão de clássico das multidões, na verdade, clássico sem multidões, e eu estou curioso para saber como é que vai ser. Não um jogo sem público, que já aconteceu isso aqui, Sport, Náutico, Santa Cruz, já jogaram sem torcida por punições. Mas o Sport está prometendo um sistema de som, com aquele cântico, né, sonorização da torcida, liberou lá para bandeiras e faixas. O Santa Cruz não fez um pedido, ou seja, não vai ter bandeiras, em princípio, do Santa Cruz. Mas eu estou curioso para saber como é que vai ser isso, essa questão das arquibancadas lá com faixa e com essa sonorização. Não vai ser aquela torcida virtual, como a gente está vendo lá na Espanha, com torcedores lá, mas isso para transmissão de TV, né? Mas eu quero saber como é que vai estar. E o Sport promete até uma surpresa, eu não sei que surpresa é essa.
Ô, Carlyle, eu até ia te fazer essa pergunta, ia perguntar para vocês, para Alexandre e Roberto, se vocês têm alguma teoria sobre essa história de torcida. Porque a gente está acostumado a ouvir aqui, quem nos ouve, né, nos acompanha, ouve os nossos comentaristas, de que torcida não ganha jogo. Porque se você tem um time ruim, a torcida está lá, o estádio está cheio e você não ganha, né? Porque o time dentro de campo não consegue ganhar. Mas até que ponto é importante ter torcida? É um estímulo para o jogador? Ou não? Quando você tem time bom, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, o Flamengo ganha sem e com a torcida. Ganha fora, ganha dentro de casa, ganha em todo canto. Então, qual é a sua teoria sobre torcida, jogo sem torcida, Carlyle?
Acho que ajuda um bocado, principalmente na América Latina, no Brasil. Se você for ver o percentual de vitórias dos mandantes, aqui é muito maior do que na Europa. Eu tinha feito um levantamento de classes, né? E o Sport tem um aproveitamento muito maior contra Náutico e Santa Cruz jogando na ilha. O Náutico tem um aproveitamento maior diante dos adversários jogando nos Aflitos. E o Santa Cruz tem um aproveitamento de vitórias maior. Ou seja, o mando de campo, mesmo sendo na mesma cidade, ele faz a diferença, ou vem fazendo essa diferença historicamente. Claro, se tiver um time muito melhor do que o outro, essa distância é diminuída, então a técnica sobressai sobre essa questão de motivação torcida. Mas, de forma geral, como clássico, geralmente há o equilíbrio, quem joga em casa tem essa facilidade. Algo que não vai ter agora. Mas tem um outro fator que é menor, peso menor, que é o conhecimento de campo, né? O Sport já treina lá algumas vezes, já está mais adaptado ao campo de jogo, mesmo com o gramado sendo semelhante ao do Arruda. É, se fosse para decidir, por isso que o Santa Cruz estava brigando até essa semana para querer levar a semifinal para o Arruda e não na Arena de Pernambuco, com o gramado melhor ainda. Tem isso. É, eu acho que o clube tem que brigar para jogar em casa, com ou sem torcida.
Estou vendo uma manchete ali, Grêmio Internacional, Porto Alegre vetou o clássico Grenal no estádio Beira-Rio, porque a capital vive um risco de colapso, com 90% das UTIs ocupadas. E aí o jogo foi vetado. Mas me fale aí...
A terceira Haroldo. Ameaça lá no Rio Grande do Sul, né? Porque...
Não, lá eles estão vai e volta, né?
Vai e volta. A situação lá está bem...
Assim, vai e volta no sentido...
Quem
vai começar
depois...
Não começa. Vai tá começar, pior agora, não, né? Começa.
Exato. É. Exatamente. A situação ficou bastante complicada.
O Haroldo, Eric Bandeira mandou mensagem informando, é audiência pública o nome, agora vai ser às 16 horas, agradecer a Eric também.
Ah, grande Eric, um abraço aí, muito obrigado.
É, nesse quesito aí da torcida, viu, Haroldo, eu acho que pesa muito, né, você não ter a torcida em campo.
Você acha?
Eu acho que pesa, porque você imagina, vamos colocar aqui, quanto por cento a capacidade do público da torcida mandante? 80%, né?
Então, às vezes 90.
Né? É, às vezes 90, e pouco espaço destinado para o time adversário. Então, torcida joga com o time, sim.
O caldeirão ferve a favor do time da casa.
Ferve, sim, levanta.
Haroldo, você falou do Flamengo. É, o Flamengo, verdade que ganhou com ou sem torcida, Mas depois que perdeu a torcida, o nível caiu.
Exato.
Foram três jogos seguidos contra o Fluminense.
Você viu a final lá, eles nem comemoraram tanto, né? Ficaram lá de forma tímida inicial. Depois, quando pegaram a taça, aí se abraçaram, houve uma comemoração um pouco mais calorosa, mas quando terminou a partida, eles ficaram olhando uns pros outros assim, comemorando, mas nem houve tanta euforia como se tivesse lá a massa flamenguista dentro do estádio. Penso assim aqui pra um clássico do
nosso futebol. Mas aí não era protocolo, não? Pode ser o protocolo também, deixou tolher um pouco, né, essa euforia.
Também pode.
Não, sem dúvida. O constrangimento, né, ficar comemorando no meio de uma pandemia. Mas o que eu tô falando é a questão dentro de campo mesmo. Não foi o mesmo Flamengo do ano passado, não. Nem antes da pandemia, no Campeonato Carioca. Ele fez um jogo muito equilibrado contra o Fluminense em pelo menos dois desses três jogos. O primeiro, o Flamengo foi melhor, mas o Fluminense conseguiu empatar e ganhar nos pênaltis. O segundo, o Fluminense foi melhor no segundo tempo. E o Flamengo fez um gol no final. E esse terceiro, o jogo foi igual do começo ao fim. Eu não sei se a questão da torcida pesa um pouquinho, os jogadores estão mais acostumados, então sempre tenta dar aquele algo a mais, principalmente em jogos decisivos. Né?
Eu me lembro, Roberto, de Luxemburgo. Luxemburgo disse, olha, para jogar aqui no Recife nunca foi fácil, isso aqui é um caldeirão. Me lembro que vim aqui com o Palmeiras, quando ele foi técnico do Sport, disse que sofria muito. Sofria no sentido desse caldeirão fervendo ali, da torcida incentivando. Mas, para você, até que ponto a torcida influi, Roberto?
Eu acho que a torcida influi. Torcida jogando com o time, empurrando, gritando, berrando no ouvido do jogador adversário. O próprio jogador adversário fica meio inibido para entrar numa jogada mais violenta, mais forte. Não digo violenta, mas uma jogada forte. O jogador adversário fica inibido de fazer, porque com certeza ele vai receber aquela vaia, aquela pressão, entendeu? E o árbitro também, ele numa jogada mais ríspida, ele fica mais a favor do time da casa, entendeu? Não digo para distorcer resultado,
aí é o caseiro,
mudar,
né?
Resultado, hein?
Aí é o caseiro, né?
Exatamente, tem também esse árbitro caseiro, né? Então eu acho que a presença do torcedor, ela anima o jogo, ela dá uma qualidade maior ao jogo, pela disposição que o jogador ganha, a vontade que o jogador se arma para enfrentar o adversário, inibe o adversário que vai jogar, por exemplo, Santa Cruz no campo do Sport, ele fica um pouco inibido. Eu acho que faz diferença, faz diferença.
Ô, Roberto.
E principalmente quando os times são assim, a gente não tem assim uma diferença técnica tão grande de um time para outro aqui, nunca mais tivemos isso.
É verdade.
Mas,
aliás, a casa cheia, né, que não teremos isso aí por um bom tempo, eu diria, que é o molho especial do futebol, viu? Você tem um estádio lotado para uma partida decisiva, sem dúvida isso pesa de uma forma positiva, né?
É muito importante, eu acho que o estádio vazio, ele deixa o jogo vazio, pronto.
Corre isso de ser um jogo frio, né? É verdade.
Rapaz, eu achei Flamengo e Fluminense, aquela frieza, sei lá, não tem a torcida pra protestar contra uma falta, entendeu?
É verdade.
O jogo fica morno.
Verdade, não achei, foi um jogão, né? Não foi um super jogo, não. É verdade, Roberto.
Não tem a máxima, né? Treino é treino, jogo é jogo. Acho que foi Didi que falou isso, né?
Foi Didi.
E é justamente a diferença, é o torcedor. No treino não tem aquele grito, essa motivação. E no jogo, quem puder estar lá vai ver, vai ter muito grito, mas em ritmo de coletiva pronto. Claro que é valendo 3 pontos.
É verdade.
É isso, vamos então para essa última rodada. Tem uma notícia do Náutico, né? Que o William Simões foi liberado. Os repórteres até já detalhavam aqui o Antônio Gabriel.
Pra jogar?
Pra jogar. Porque ele fez a sorologia e a sorologia deu que ele tem anticorpos, né? Então ele não tá transmitindo o vírus. É diferente do Jean Carlos, né, Carlali? Enquanto o Jean Carlos, ele tá com a doença, ele tá com os sintomas, ele tá com o vírus. E a sorologia mostrou que o William Simões, digamos, já teve a doença, né? Então agora não transmite mais. É isso, né?
Sim, é verdade. Na teoria, sim. Não vou falar aqui porque carece de uma explicação melhor, mais técnica, mas eu estava falando com médicos essa semana E eles falaram essa questão de falso negativo e falso positivo, dependendo do tipo de exame. Olha, que se for falar aqui, aí a CBF cancela todos os jogos, a federação
assusta
também. Enfim, mas na teoria é isso. Tem anticorpos, estaria liberado, quem já pegou, comemora, mas a gente sabe que ainda está tendo estudo, não é tão certo não. Mas na teoria é isso, pelo menos o protocolo é esse. E pegou, afasta.
Agora acho pega...
Se pegar 3, 4, afasta. Agora, no caso da Chapecoense, uma infecção em massa com 14 jogadores, aí suspende o campeonato.
Pois é, e eu fico pensando assim. Bom, os jogadores, eles podem transmitir. Mas quem anda de ônibus não transmite, né?
Pois é.
Porque não tem teste, para entrar no ônibus não tem teste, não.
Ali você mistura.
Olha, você
com
vai
todo
andar
mundo,
de ônibus, tem que fazer o teste aqui.
É difícil.
E não é esse teste da temperatura, não. Então, tem umas coisas assim que a gente fica boiando.
É verdade. Agora, só um registro aqui, é que o nosso Pedro Alves, né, do blog do Torcedor, do online do Jornal do Comércio, faz matérias aqui para a Rádio Jornal também, participa do Liga do Scratch, Nordestão Cast. O Pedro fez uma matéria muito interessante com o tenente-coronel da Polícia Militar, o Darlan, falando sobre a questão do policiamento, né? A matéria está aqui postada, você vai lá nas redes sociais da Rádio Jornal e encontra. São 163 policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, eles vão ficar no entorno da Ilha do Retiro, nas imediações da ilha para essa partida, que há um temor, né, das autoridades no quesito das torcidas organizadas.
Ah, sim. Aí eu ia dizer isso agora. Esses elementos podem ir para lá,
podem ir para lá, né? E é isso que a Polícia Militar
sem
quer.
Sem dúvida.
Ela quer justamente prevenir, né? Ela vai estar no entorno do momentos antes do clássico, fazendo esse trabalho de patrulhamento muito forte. O tenente Darlan falou sobre isso. E é uma prevenção.
Tem
que
fazer.
Tem que fazer. Trabalho preventivo para que essas torcidas não se aproximem da Ilha do Retiro.
A polícia está absolutamente correta.
Correta. Uma postura muito...
Eles podem se encontrar fora do estádio, podem causar confusão.
Exatamente.
De novo. Eles não estão nem aí para coronavírus, para na Covid, nada, né?
Infelizmente, há esse pensamento, né, da parte deles. Mas aí o policiamento já está se programando, o pessoal do Ministério Público também já atento a isso. E, obviamente, a Polícia Militar, de parabéns por armar esse circo, por fazer esse trabalho. 163 policiais. Até quando eu ouvi a notícia, disso é. Mas precisa de número tão alto? Sim, que a gente sabe que fora do estádio pode ter, né? Aglomeração, gente chegando
sim,
de forma irregular.
Tem que bloquear, invadir, inclusive, algumas ruas ali em torno da Ilha do Retiro.
Sim, é verdade.
Exatamente.
É.
Trabalho muito bom, né?
Tá absolutamente correto aí a polícia, né, Roberto? Eles podem causar confusão.
Com
sem
certeza.
Torcida, eles podem brigar.
Claro.
Inclusive.
E esse número, até gostei desse número, mais de 160 policiais, e que coloque, agora já que não tem, eles não precisam, entre aspas, tomar conta, né, de uma aglomeração, do público em geral, que pegue uma parte desse efetivo e coloque nas estações de metrô, estação de ônibus também, porque as arruaças começam longe do estádio, né? E agora é o momento ideal para pegar esses vândalos.
É verdade. E quem não lembra aí de uma confusão grande no centro do Recife, não tinha jogo, não tinha nada, tava lá o Santa
Sempre
Cruz
tem.
Comemorando.
É verdade.
Comemorando seu aniversário e de repente apareceu uma turma lá e a maior confusão do mundo. E a gente lembra muito bem o que aconteceu naquela noite lá no centro da cidade. Não tava nem perto de estádio, né? Tava nem perto dos estádios e deu aquela confusão toda.
E só um detalhe, viu, Haroldo? Muita gente falou, ah, não, mas elas não estão extintas. O Edinaldo até nos questionou ontem aqui no JC Sport 10. Só que alguns andaram se manifestando aí durante essa pandemia. Você sabe disso, né? Se juntando a ONGs, organizações não governamentais, doação de cesta básica e tal. Há uns infiltrados, né, nessa posição, querendo mostrar uma imagem diferente. Mas a gente sabe que, na verdade, é apenas uma... Eu diria uma armadura, né? São travestidos de pessoas boas e no dia de um jogo provocam a baderna na cidade, né?
O comercial e a gente volta daqui a pouquinho na Rádio Jornal.
O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
De volta aqui na Jornal para fechar o assunto é futebol. Segundo Tempo desta sexta-feira. E o fim de semana é de futebol. Fazia muito tempo que a gente não dizia isso, né? Mas é verdade. O fim de semana é de futebol, o retorno do futebol no estado E na quarta-feira tem a Copa do Nordeste. Nesse fim de semana, o estadual, o futebol está de volta. A gente vai informar tudo aqui na Rádio Jornal, dentro da nossa programação esportiva. Então fique ligado no nosso fim de semana de futebol, depois de 4 meses de paralisação. Agora vai começar o Rádio Livre com Leandro Oliveira e Anne Barreto aqui na Rádio Jornal. Eles informam tudo para você na tarde da Jornal. E os destaques do programa de hoje, Leandro.
Vamos de lazer pós-pandemia no nosso consultório hoje. Como vão ficar as opções, né? Os momentos de diversão depois que a pandemia passar? Será que aqueles shows lotados, teatros cheios, será que isso vai ser possível depois? Ou as normas de segurança vão mudar o jeito da gente se divertir também? Essa é uma discussão de hoje aqui, hoje, com especialistas no nosso consultório do Rádio Livre.
Anne Barreto.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Assunto É. Boa tarde, Leandro Oliveira também. Leandro falou aí sobre o lazer pós-pandemia, né? Mas a gente também vai falar de um assunto hoje, Haroldo, que certamente muita gente está passando por essa situação, que é o ciúme pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Se tem gente que já tinha muito ciúme, né, das mensagens que chegavam no WhatsApp do namorado, da namorada, do esposo ou da esposa, imagina agora, na pandemia. E imagina os casais que não vivem juntos, como é que estão, né? Tem gente que está, sim, com a cabeça a mil. Então a gente vai falar sobre isso também aqui no Rádio Livre. Como lidar com esse ciúme todo, hein? Muita gente, esse ciúme aumentou bastante depois da pandemia e é difícil mesmo lidar com isso. Mas a gente também vai falar sobre reabertura das academias, que é segunda-feira. Tem muito assunto bem legal e de muita informação e prestação de serviço no Rádio Livre de hoje.
Legal, bom programa para vocês, bom fim de semana. Eu volto com o Leandro e com a Anne segunda-feira, 11h20 da manhã, na TV Jornal. Temos lá o nosso bloco de esportes com muita informação esportiva para você dentro do TV Jornal Meio-Dia, com o Leandro Oliveira e Anne Barreto. E estaremos juntos aqui também na Rádio Jornal na segunda-feira.
Mas no domingo, isso mesmo.
No domingo eu estou aqui na Jornal para narrar as emoções aí do futebol e estaremos juntos nesse fim de semana. Bom programa para vocês.
E segunda-feira a gente vai estar junto falando, né, sobre quem se classificou, quem não se classificou, da grande Copa do Nordeste que está chegando também e todo mundo está aí de olho na orelhuda mais famosa do Nordeste, né, Haroldo?
É verdade, Anne. Então, semana que vem estaremos juntos aí com muita informação no TV Jornal Meio Dia e também aqui na Rádio Jornal. Mas continue aqui com a gente. Fique agora com o Rádio Livre. Então, uma equipe preparada para informar você.